Agora vamos ouvir o candidato a prefeito em Porto União, último nessa manhã, seguindo novamente, sempre lembrando aquela ordem que nós estabelecemos como regra, 10 minutos fracionados a cada um, Ricardo, a cada candidato, e também por ordem alfabética. Perso Storck, agora pelo PSD, terá a vez de conversar com o eleitorado. Teve o seu nome referendado na convenção realizada no último sábado, dia 12, oficializando a sua pré-candidatura juntamente com o vice, o médico Juliano Hassan, que foi indicado pelo Podemos. Está formada então a chapa. E vamos à entrevista, vamos à fala. Perso Storck, bom dia, satisfação em tê-lo conosco.
Bom dia, ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Quero agradecer a oportunidade de estar nesse espaço democrático para que os pré-candidatos possam expor seus projetos para o nosso município. Cumprimento os 7 pré-candidatos na Prefeitura de Porto União. Sim, cumprimento os 7 pré-candidatos, que são os nomes escolhidos para ocupar os cargos de vice-prefeito e prefeito. Meus cumprimentos ao senhor Fioravante Buc Neto, vice da chapa escolhida em convenção da coligação do capitão Cola. Cumprimentar o vice-senhor Jonas de Lara, vice do Gilberto Knapp. Meus cumprimentos ao senhor Érico Rosencheck, vice do candidato, pré-candidato Eliseu Mibo, e o jovem doutor Juliano Hassan, vice da nossa coligação. Cumprimentar também os demais candidatos ao Legislativo, em especial a nossa coligação PDT, Podemos PSD, onde estamos muito felizes pela adesão espontânea e surpreendente de nossas 10 mulheres e 18 homens. Gostaria de evidenciar os pré-candidatos a vice-prefeito, porque entendo que o grau de importância em que o cargo ocupa foi um dos períodos em que, inclusive, nas pré-eleitorais, né, em que mais causou curiosidade na população de Portugal. Afinal, quem será o seu vice-presidente? Inclusive, deixo aqui registrada a sugestão para que os meios de comunicação abram os mesmos espaços democráticos para que se conheçam os candidatos a vice-prefeito, para que possamos expor suas ideias e projetos também, direito deles, dos pré-candidatos. Pois, por lei, o vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe conferem pela legislação local, auxilia sempre o prefeito, porque por ele é convocado quando convocado para as missões. Afinal, não se ganha uma Copa do Mundo sem reservas.
Pré-candidato, nessa questão da escolha, né, do seu vice-prefeito, né, na sua chapa para concorrer à Prefeitura de Porto União, qual foi o fator determinante para poder escolher o Partido Democratas, para poder compor essa aliança e a escolha também do advogado Fioravante Buc Neto?
A nossa coligação é a PDT, registrar, né, frisar novamente que coligamos também com PDT, Podemos e PSD. A nossa decisão pela pré-candidatura a vice-prefeito não foi pensada em nome, mas sim analisado o projeto apresentado pelo Juliano nos últimos 2 anos. Discutimos exaustivamente, principalmente na área da saúde. Isso foi muito importante e bem pensado. Andaremos no nosso sentido lado a lado com a necessidade referente à promoção do desenvolvimento em Porto União, para proporcionar uma oportunidade de melhoria de qualidade da vida, da busca por dignidade e atendimento às expectativas, né, que cria-se. Essa promoção de desenvolvimento, de poder possuir bases de pilares que sustentem, no caso, nos quais são conhecidos nossos, né, antigos conhecidos, uma educação, da saúde. E nesse momento muito crítico, que todos esperam, é a questão tão presente, que é a geração de empregos. Né? Então, para dar uma oportunidade às pessoas, primeiro temos que conhecer quem são essas pessoas, quem são as empresas, entender o perfil daquelas que fazem parte de Porto União já, que estão aqui instaladas, como um todo, desde microempreendedores, dos autônomos, grandes projetos, inclusive, que eu quero frisar aqui, de empresas de fundo de quintal e de garagens. Até aqueles que hoje, por méritos e capacidade, conseguiram, felizmente, auxiliar no grande desafio dos próximos anos, que é a geração de emprego e renda na nossa cidade, que são as empresas que já geram mais quantidade de emprego. Mas nunca esquecermos bons e grandiosos projetos que nascem em fundo de quintal. Aquela palavra, Ah, sei. Aquela sua firminha é de fundo de quintal, de fundo de quintal que nascem essas grandes empresas, que eu tive a oportunidade, pela minha experiência de vida, conhecer pelo Brasil afora grandes projetos que nasceram em garagens. Então, não é diferente na nossa cidade. Nós traçamos esse perfil, né, seria possível, sim, traçando esse estudo, esse perfil, será possível identificar o que é de mais frágil? O que impede a pessoa de buscar seus sonhos, suprir suas expectativas? A sociedade hoje quer independência, quer poder, quer se sustentar sozinha, pelo próprio suor, pela própria dedicação. Isso se chama dignidade. Não se encontra dignidade em vias públicas asfaltadas e propagandas. Dignidade, no meu modo de pensar, é ter acesso a seu próprio sustento e de sua família. É poder proporcionar uma educação para os seus filhos ou para si mesmo, né? Em busca de uma qualificação ou até mesmo de uma evolução profissional. É ser atendido num sistema de saúde, por exemplo, muito mais eficiente, acolhedor e de extrema prontidão. Para que todos nós possamos, assim, ter um sonho a ser alcançado, é preciso muito que possamos, os gestores do futuro, planejar o desenvolvimento, curto e médio, e até mesmo, por que não, a longo prazo. Então é preciso construir projetos que precisam ter continuidade. A exemplo, nós todos temos que ter essa humildade de entender que nós, administradores públicos, estamos de passagem, nós estamos de passagem, mas os projetos, os planejamentos devem ser dados continuidade e melhorados com diálogo junto à sociedade. Por falar em educação, eu gostaria de registrar aqui que precisamos atender às necessidades do hoje, né? Então, falando sobre planejamento futuro, nós temos a necessidade do hoje, mas pensando no amanhã, e o amanhã se constrói com a educação. E nesse sentido, estamos infelizmente observando que estamos caminhando em sentido contrário ao desenvolvimento. Estamos com indicadores a desfavor, apontando um processo que pode ser, nos custar muito caro para a Porto União, num futuro próximo, não é para tão longo prazo. Inclusive, infelizmente, vi recentemente, nesta semana, divulgados os resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, onde que colocou Porto União, infelizmente, entre os piores municípios de Santa Catarina. Posição de número 247, entre os 280 divulgados pelo Ministério da Educação. E sabemos que isso não é de hoje. Isso que é importante a população nos ouvir. Não é de hoje. Desde 2005, nunca tivemos indicadores que superassem a média do Estado. É isso mesmo. Em todos os resultados, sempre tivemos abaixo da média. E o que nós chama a atenção é que os resultados recentes nos colocam numa tendência de queda. Enquanto o Estado teve um aumento de 0,7 em seus resultados, Porto União apresentou uma queda amarga de mais de 7%. E muito se fala em educação, mas pouco se tem feito. E por isso que é preciso cuidar da atenção aos professores, dar condições de capacitação, ferramentas adequadas em suas mãos, usar da tecnologia, promover a cidade conectada para que todos tenham acesso à informação através da internet, condições humanas de trabalho. Nós temos que ter mais dado um olhar à valorização e à atenção, inclusive psicológica, porque não se planeja um futuro se não cuidarmos das pessoas. Então nós não temos mais em Porto União esse tempo de olhar assim sem entender, não nos fechando para o mundo da evolução com relação às informações necessárias e para que se possa realmente, naquilo que é mais determinante e preocupante para o momento que nós vivemos no Brasil e no mundo, é realmente a geração de emprego, mas com um olhar, na verdade, na questão da educação, que é a base de tudo.
Vai, candidato. Só para a gente poder balizar aqui o tempo, né, já caminhando aqui para o desfecho da entrevista, peço desculpas ao senhor na citação do seu vice-candidato à prefeitura, o erro de minha parte, peço desculpas ao senhor, no caso, Juliano Hassan, médico, que faz parte da composição de sua pré-candidatura. Marcelo Maltauro, para o desfecho da nossa entrevista com o pré-candidato Percy Stork.
Candidato Percy Stork, o senhor pontuou ao longo da sua fala os inúmeros desafios que Porto União, e não só Porto União, mas os municípios do Brasil terão nesse enfrentamento das mais variadas frentes no período pós-pandemia. O senhor também colocou que já existem muitos trabalhos, muitos estudos encaminhados. Mas de tudo isso, temos aí pouco mais de um minuto. qual será o grande norte, caso vocês consigam o intento, lograr êxito em vencer as eleições? Qual será o primeiro passo, a primeira ação de vocês na Prefeitura de Porto União?
O primeiro passo é mostrar para o Estado de Santa Catarina que, lamentavelmente, existem duas ilhas no Estado. Uma é a ilha geograficamente colocada na capital do Estado, onde que nós temos que voltar a ter o diálogo para que lá possam as bases de todos os partidos, porque não construiremos sozinho, nós construiremos com diálogo. É esse isolamento político que Porto União vive há muitos anos, que nós queremos romper no primeiro momento. É buscar diálogo, buscar o apoio às instituições. Nós não trabalharemos sozinho, nós buscaremos aprender, inclusive, porque todo gestor tem que ter a humildade de saber ouvir as boas novas que virão. Nós estamos nos baseando justamente em bons projetos, onde todos têm voz, todos participam. Não é um gabinete de gestor fechado para o mundo. É um gabinete que sabe ouvir o clamor das suas estruturas, dos seus elementos, porque criaremos dentro da administração de Porto União, como a minha experiência como empresário, modesto, pequeno, mas costumo ir com muito orgulho, transferir essa experiência para a administração pública. Eu tenho certeza que é possível gerenciar o município com gestão de diálogo, com mão estendida à população de Porto União e com uma gestão enxuta, sim, verdadeiramente enxuta, né, uma visão para que possamos, para frente, definir melhor os passos que sabemos que nascerá, sim, uma oportunidade para o pequeno.
Muito obrigado, pré-candidato Bert Storni, pelas informações, pela gentileza na sessão da entrevista. Um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.
Obrigado pela oportunidade, um bom final de semana a todos e agradeço a oportunidade.